Edição de hoje dos Apanhados na Rede Álvaro, bem-vindo.
Pregai-vos o Cristo. Unem com plantas de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa a um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos.
De que estamos a falar?
Benvindos e benvindas a un novo capítulo do Centro. Hoxe estamos na Universidade do Porto, aquí na Facultade de Letras da Universidade do Porto. Os que viñemos da Galiza, pois xa trouxemos a chuva connosco e xa está chovendo moita chuva fora de nós, aquí da Facultade. Hoxe está connosco Carlos Silva, que é portugués da Madeira, fonólogo, docente da Cadeira de Lingüística Románica da Licenciatura en Ciencias da Linguaxe e da cadeira de fenoloxía do mestrado en lingüística aquí na Facultade de Letras da Universidade do Porto. Tamén está connosco Clara Roberti, luso-brasileira de ascendencia italiana, etnógrafa e realizadora, investigadora en design de imaxen e estudos culturais no CICCEN, Centro de Investigación Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memoria, na Facultade de Letras da Universidade daqui do Porto. E tamén está Kim Carlota von Schoenfeld, nunca pronuncio ben, alemán políglota en linguas románicas e xermánicas de Aken e Alenmar, especialista en planeamento urbano e mobilidade, investigadora no CICCEN, Centro de Investigación Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memoria, tamén aquí na Facultade de Letras na Universidade. E estou eu, Xosé Ramón Pichel, que, bom, traballo en cuestións relacionadas con tecnoloxías lingüísticas. Agora mesmo estou no proxecto NOS na Universidade de Santiago de Compostela. E sou un dos fundadores da empresa Imaxin Software de tecnoloxías lingüísticas. Entón, bom, benvindos e benvindas a este maravilloso espazo que nos cedeu aquí a Facultade de Letras, grazas a Luis Trigo. Benvindos e benvindas.
Obrigado.
Obrigada.
Vamos falar un pouquiño dun tema que nos apaixona a todos os que estamos aquí, que é o tema da riqueza e da diversidade lingüística e que relación ten iso coas culturas e cos espazos e coas xeografías humanas. E até poderíamos falar co poder que ten que ver con iso, as linguas. E nada, se credes, coloco unha primeira pregunta, que me faledes cada un e cada unha da vosa experiencia lingüística como seres humanos que sodes, por enquanto.
Por enquanto. Se queres Muito bem.
Carlos, se queres começar.
Sim, posso começar. Pegando um bocadinho naquilo que nós falámos hoje de manhã na aula de Linguística Românica, muitas vezes a língua é apresentada como um ser vivo, como um animal, uma espécie, e portanto a diversificação linguística, imaginemos que as línguas românicas, o francês é um tigre e o espanhol é um gato e o português é uma chita, etc. Mas as línguas não são nada assim, as línguas são, em primeiro lugar, objetos sociais. Portanto, a língua vive com a comunidade, não é? E portanto, eu fui convidado aqui por causa de ser falante do português da Madeira. Claro que estão a notar que eu tenho algumas características do português da Madeira e outras que não, porque já estou aqui faz 7 anos e sou casado com uma portuense, portanto lá em casa é uma nação de dialetos. E pronto, não, em relação à diversidade linguística, claro que dentre portas não há problema nenhum em usar as nossas variedades e misturamos um bocadinho, mesmo que involuntariamente, mas fora das portas a língua está um bocadinho associada à ascensão social, por exemplo, e à integração numa determinada sociedade. Claro que eu, como pessoa de fora do Porto, ao vir aqui para o Porto, tentei adquirir também características da fala do Porto para me integrar melhor na sociedade, e acho que isto acontece um bocadinho com cada um de nós.
Uhum. Muito bem, Clara.
Sim, estava a pensar aqui agora. Olá, boa tarde a todos. Estava a pensar aqui agora, estava a ouvir. Pronto, eu estou assim no Brasil, pronto, fazer aqui uma breve contextualização. Nasci no Brasil, tenho família italiana dos dois lados, família portuguesa de um lado, e a língua na minha casa, acho que o italiano perdeu-se um bocadinho. Um bocadinho não, perdeu-se muito. Ficou nos livros de receita e essas coisas. Eu é que fui para a Itália depois, quando já podia viajar sozinha. Queria ir lá conhecer, entender um bocadinho também da minha própria cultura, não é? Uma cultura oculta, talvez, que eu sabia que existia, mas não sabia de onde vinha e porque que era assim e que mistura é aquela, não é? Minha casa sempre foi um dia arroz e feijão, no outro dia pizza, no outro dia lasanha, no outro dia temos arroz com feijão outra vez e pronto, e meu avô apaixonado por bacalhau, pronto, sempre foi assim um bocadinho. E fui para a Itália sem saber falar italiano. Fiz um mês de aulas informais e quando cheguei lá, é aquelas coisas, é clichê, não é? Mas senti-me mesmo em casa. Fui para a Sicília, eu acho que se tivesse ido para o norte não era tão em casa assim. É outro pronto, a Itália é pequena, mas são várias culturas dentro de uma mesma, de um mesmo país, não é? Como a Espanha, também com Portugal também. Pá, e aprendi a falar, quando vi, estava a conversar em italiano, porque muitas pessoas na Sicília nem sequer falavam inglês, não é? Eu cheguei lá um bocadinho a falar inglês, porque eu não sei italiano, e as pessoas olhavam para mim e pediam para falar português, ao invés de falar inglês. Pronto, depois ficou um português italianado e por aí foi. E depois vim para Portugal, não é? Estou a resgatar a herança da família toda sozinha. Depois vim para Portugal, estou aqui já há muitos anos, e aí também vem a mistura, estava a dizer, a mistura disso tudo, não é? E também não só do português de Portugal, mas se calhar do português do Porto, portuense, como estavas a dizer, e bem. Eu, como investigadora e realizadora, eu sempre trabalhei, desde que vim para aqui, sempre trabalhei com pessoas e com comunidades muito enraizadas na cidade do Porto, né? Que já estão cá gerações e pronto, fui com essas pessoas que eu comecei a trabalhar e fui entrando pela cidade adentro, não é pela cidade afora, é mesmo pela cidade adentro. Pá, e pronto, acho que aprendi logo ali algumas coisas. Lá em casa também somos uma luso-brasileira e um português também, pronto, está tudo aqui na mistura. E acho que aprendi muito também a filmar, não é? A fazer os filmes. Algumas palavras, era uma mistura engraçada, porque tinha expressões que eu tinha que as pessoas achavam piada. Isso me ajudava a aproximar, a quebrar aqui o gelo. E, por outro lado, eu já sabia falar muitas coisas muito próprias da cidade do Porto. E as pessoas achavam piada também a isso e sentiam-se, ok, ela sabe alguma coisa ou pelo menos quer saber.
Que bom, que bom.
Pronto, deixa só... Fico por aqui.
Muito bem. Kim?
Sim, obrigada. Então, para mim, obrigada pelo convite. Vamos ver em que sentido posso contribuir, mas a minha parte, eu acho que mais interessante para este podcast tem a ver com a maneira que cresci a aprender várias línguas. Em que, pronto, eu nasci na Alemanha, já falamos um pouco informalmente que realmente eu nasci na Alemanha no papel, meu passaporte é alemão, os passaportes dos meus pais são alemães, da família toda, basicamente, então parece que não há nada de internacional ali, no papel não se vê, mas de facto os meus pais, bastante jovens, decidiram sair da Alemanha e passaram muito tempo fora. O meu pai fala 8 línguas, a minha mãe 3 a 4, e pronto, quer dizer, ela fala 4 mesmo. E eu cresci, mudei-me para Guatemala aos 5 anos, aprendi espanhol bastante rápido e foi um processo interessante que talvez para pessoas que aprenderam línguas a essa idade é reconhecível, que eu não queria falar a língua quando cheguei. Pronto, tinha 5 anos, fiz 6, e estava embirrado, estava mesmo a embirrar com isso, mas falei 2 meses, falei com quem quisesse falar comigo em alemão, insistia, é o que me contam os meus pais, né? A minha mãe conta-me isso, e depois de 2 meses cansei, aparentemente, e comecei a falar espanhol. E não sei como, Mas obviamente, eu acho que nessa idade as crianças é assim que têm que aprender, não é? Aprendem todas as línguas dessa maneira, ouvir e notar a cultura, como é que é usada a língua. E assim eu também aprendi o espanhol a essa altura. E a seguir mudei-me, pronto, falei mais espanhol que qualquer outra coisa, mesmo com a minha mãe, que falava alemão comigo, eu falava de volta em espanhol. Mas a seguir, quando nós mudamos para o Brasil, eu aprendi português do Nordeste, que não se ouve, acho eu. Não sei, mas aprendi mesmo português do Nordeste do Brasil. Depois tive que aprender para me integrar, e eu acho que tive algumas dificuldades nisso, justamente pela língua, não é? Da integração. E eu acho que isso volta um pouco a essa questão da ascensão social, do papel que tem a língua também para podermos integrar num contexto, e esse contexto pode ser de um país a outro, mas também pode ser dentro da mesma sociedade, não é? E a língua acho que tem um papel enorme nisso. E eu, pronto, fui aprendendo lá no Brasil essa questão do português lá. Depois voltei, quando já tinha saído do Brasil, voltei várias vezes, passei tempo no sul do Brasil, que tem outra forma de falar, e isso confundiu muito o meu acento. Quando estava no sul, as pessoas achavam que eu era do Nordeste. Quando estava no Nordeste, as pessoas achavam que era do Sul, porque tinha sempre alguma coisa que era um pouco diferente. Pronto, e só para terminar, eu fui então, depois do Brasil, voltei a viver uns anos na Alemanha, terminei a escola lá, depois passei muito tempo na Holanda. E, entretanto, também tinha visitado muito o meu pai, que trabalhava na África, e a minha mãe começou a trabalhar no México também um tempo. Então, sempre tive contacto com muitas línguas, via o meu pai também com francês, de certa forma, etc. E sinto que isso enriqueceu-me muito, mas não só pela língua em si, que pelas línguas que consegui aprender, mas também simplesmente conhecer, mas também porque essas línguas têm todas a sua cultura. E eu acho que é o aproximar-se de outra língua, eu acho que vincula-se muito com o que disseram, mas também a Clara disse de chegar em casa. Eu acho que ouvir aquela língua não é só uma língua, não é? Aquilo reflete e incorpora muito a cultura e as maneiras de fazer coisas, de pensar, afinal. Então é isso que sempre me fascinou muito nas línguas, e que eu acho que tive muita sorte de poder aprender estas que sei. Obrigada.
Muito bem. A ver, hai nas sociedades hai persoas que identifican as linguas como, bueno, identifican jerárquicamente as linguas, que, ou as variantes das linguas, quer dizer, consideran que unha lingua é máis apropiada que outras, non? Teño unha visión moito jerárquica das linguas, e outra xente que considera que non ten esa visión jerárquica. Vos como percebestes isto nas vosas realidades? Quere ser, pois, Carlos, tú na Madeira, vos no Brasil, ou en Italia, ou ti en Alemanha, ou...
Sim, eu estava a olhar para a Carlota e estava-me a lembrar do meu pai, porque é assim, a família dela é toda poliglota, a minha não, é toda da Madeira, da zona rural. Então, passado, eu tive uma prima que veio para o Porto um ano depois de mim, e uma vez fomos lá os dois no Natal, e uma tia minha veio falar comigo e disse assim: olha, tu já viste, estás lá há 2 anos, mas ainda sabes falar. Agora a tua prima não, ela já fala como os de lá. E portanto, e agora passados, já estou cá há 8 anos, já não consegui evitar as incursões involuntárias do dialeto do Porto. E o meu pai diz: oh, tu já não sabes falar madeirense. Vai para lá que tu já não sabes falar. E também há a questão daquelas diferentes expressões. Quando eu vim para cá, na Madeira, junto de mim, diz-se ao meu pé. E aqui diz-se à minha beira. E foi das primeiras coisas que eu integrei. Portanto, comecei a dizer sempre à minha beira, que é muito estranho lá. Por outro lado, as horas diz-se diferente. Portanto, aqui diz-se 3 menos 1 quarto e lá é 1 quarto para as 3. Eu nunca consegui dizer 3 menos 1 quarto e 3 menos 20. Então, especialmente para os meus sogros, tenho de pensar muito antes de dizer as horas. E em relação ao Brasil, tive umas amigas brasileiras que uma vez foram visitar a Madeira e ficaram na casa dos meus pais. E lá, no Brasil, rapariga é uma palavra má, que significa prostituta, mas na Madeira, não. Portanto, qualquer pessoa que tenha alguma afinidade diz: ah, rapariga, traz-me isso aqui. Ah, rapariga, vem cá. E então a minha mãe, claro, dizia: ah, rapariga, então tu não comes? E a minha colega brasileira: rapariga, rapariga é você. Pronto, mas isto são questões de desconhecimento das expressões, não é? Da semântica das expressões. E não sei se tem mais alguma história destas para partilhar.
Sim. Tem um... Ai, mas agora não vou lembrar da história completa. Mas houve, olha, parecido com o nome desse podcast de hoje, com o título de hoje. Tinha um, como é que se chamava aquilo? Um stand-up comedy, não entendo muito bem essas coisas. Uma apresentação, olha, vou falar assim à avó. Uma apresentação que era feita com o Ricardo Araújo Pereira e o Gregório do Vivier. O Gregório é um comediante brasileiro e o Ricardo é daqui, de Portugal. E acho que o nome era mesmo português e um brasileiro entram num bar. Acho que era uma coisa assim, acho que não estou a inventar. E eles falavam muito da variação linguística, era essencialmente sobre isso. E é incrível, quem está a ouvir isso e gosta do tema, acho que vale a pena. E há uma frase que o Ricardo diz, que é: todas as palavras daquela frase são diferentes do português do Brasil e do português de Portugal. A ponto de uma pessoa do Brasil não conseguir entender o que é aquilo. Eu acho que tem a ver com berma. Ai, carrinha, berma, não vamos lembrar a piada completa. Mas era uma frase inteira, uma frase que fazia sentido, não é? Não eram palavras soltas. E nem um lado, nem o outro conseguiu entender absolutamente nada. Nem onde a pessoa estava, nem o que ela estava a fazer e o que tinha acontecido. Não dava para entender nada. Já sei, era um pneu que tinha furado e o carro tinha que ir para a beira da estrada ou para a berma ou o que for. E era completamente diferente. Acho que há algumas palavras em que é só engraçado e há outras que podem dar problemas, como o caso da colega brasileira. Sim, acho que algumas, nem vou poder dizer aqui, porque aqui é muito mal e no Brasil está tudo bem, não é? Ou o contrário. Eu lembrei, vou aqui fazer uma batota, não é? Porque eu conheço muito bem a Kim e ela, enquanto estava a falar, eu lembrei de uma coisa que ela já me tinha dito que eu achei muito engraçada e vou falar aqui também, que era o assumir personalidades enquanto se fala outras línguas, porque pronto, aqui já perceberam que é uma super poliglota e uma vez ela falou isso e eu achei muito, muito interessante. Posso passar a palavra aqui, moderador? Oh, obrigada. Olha, é uma coisa que eu até gosto de falar, e noto muito, não sei se vocês também, que quando mudo de línguas e... Quer dizer, eu conheço muitas pessoas que falam várias línguas e que traduzem na cabeça, ou dizem-me, contam-me que quando estão a tentar falar outra língua que aprenderam, que estão a pensar na língua materna ou numa língua específica e depois traduzem na cabeça e só depois falam. Eu nunca tive isso, ou não me lembro. Em vez disso, para mim parece que é um switch, assim, não sei, como se estivesse a mudar mesmo de linha de pensamento. Acho que tenho uma personalidade levemente ou até bastante diferente em diferentes línguas. E eu acho que também é porque as línguas realmente representam culturas, como eu estava a dizer. Quer dizer que eu internalizo muito aquilo que significa a língua também. E eu acho que é, pronto, sei lá, numa língua uma pessoa é mais... fala de forma mais leve, noutras mais séria, ou são coisas assim, não é? Detalhes, mas depois
tem bastante impacto na relação que temos com outras pessoas. O alemão para mim é uma língua que falei sempre muito com a família, com os meus pais. Então falar alemão com amigos, mesmo tendo vivido na Alemanha, eu ia para uma escola internacional e falava mesmo com amigos, ambos falávamos alemão, falávamos em inglês. Até hoje fazemos isso às vezes, vamos a uma loja e estamos a falar em inglês uma com a outra, depois compramos alguma coisa e falamos em alemão, as duas, uma depois da outra, com a vendedora ou a pessoa na loja, e as pessoas ficam assim, mas como assim, porque é que estão a falar em inglês, não é? Mas pronto, estou até curiosa para saber se vocês também sentem isso, mas queria intervir com mais uma outra coisa que a Clara me lembrou agora com esse programa que estavas a mencionar, no Carlos Caramujo. Quem não conhece, se calhar pode encontrar, havia uma rádio brasileira no Brasil quando eu estava lá que passou isso, que era uma série de programas, na altura acho que não se chamava podcast, mas se calhar podia ser, de piadas, de brincadeiras, com uma pessoa que falava português brasileiro e uma pessoa que falava português de Portugal. Obviamente, da perspectiva brasileira, que acha o português de Portugal um pouco estranho, para não dizer outra coisa, mas é mesmo engraçado, porque tem, e nomeadamente joga também com outra coisa, que é o falar mais fechado, em vez de mais aberto e, não é, claro, ou cantado, ou como se diz às vezes, e nota-se muito essa diferença. Mas também só para dizer uma coisa um pouco com mais virada a essa questão da hierarquia dentro da língua, eu acho que sim, eu no Brasil, nomeadamente, notei muito a diferença de atitude em relação pronto, entre o Sul e o Nordeste, por exemplo. Há muitos preconceitos entre eles e pronto, eu acho que eu, quando comecei a falar mais do Sul, quase que sentia saudades de falar mais nordestino, porque achava que aquilo devia ser dado mais força, não é? Porque era quase um statement político a não ser, pronto, sei lá, de usar essa língua num contexto do sul do Brasil, mas e não num papel estereotípico, não é? Porque depois, sei lá, são pessoas que trabalham nas casas das pessoas mais ricas, mas elas próprias mais pobres, e elas é que são as pessoas que, ou eles, que vêm do Nordeste, não é? Então uma pessoa que vai à universidade estar a falar nordestino até era boa. E existe. Nada.
Por acaso, esse é um ponto muito interessante, que quando eu falo madeirense mais puro, a minha irmã diz assim, por exemplo, a cantrodia, que significa naquele outro dia, um dia passado. Eu digo muito a cantrodia quando estou a falar madeirense, e a minha irmã diz, a cantrodia, até fica feio para uma pessoa que foi à universidade usar essa palavra.
Sim,
pois, podemos falar disso, porque, bom, antes esqueci de dizer o título do podcast, que un galego, un portugués, unha brasileira e un alemán entran nun bar. A variación no galego-portugués. Non? Entón xa vamos ir entrando aí. Que é o tema de bon, os estados, ou até, supoño, os imperios previamente, están como, e especialmente os estados modernos, están moito interesados na casi como unha cuestión obsesiva pola uniformización. Ou seja, parece que se non existe esa uniformización, pois non funcionan ben. No, o sea, como entón, como pensades que iso ten relación coas linguas? Quere ser, estabas ti comentando dos preconceitos, tal, por que esa obsesión, porque todos falemos igual, porque non só a mesma lingua, senón os mesmos rexistos, por que esa obsesión por acabar coa identidade das persoas? É como se Agora xa hai cousas que todo mundo ten claras. Non fai sentido que todo mundo teña que ser heterosexual nin homosexual. O sea, xa se chegou a ese... Non, obviamente estamos moi lonxe de que eso sexa habitual ou mesmo natural, mas no canto das linguas aínda non se chegou aí. Quere ser, hai unha marxinación, un preconceito, un conflito evidente de uniformizar a xente pola lingua que falan ou polo rexistro que falan, mas iso está oculto. E como todo mundo ten, vive niso, mas ninguén, excepto lugares como desde onde eu veño, que é evidente, mas noutros lugares non é tan así. O que achades disto?
Eu non sei, claro.
Sim, podes começar.
Não, eu me lembrei imediatamente de uma questão que... Na realidade, vem do planeamento, que é engraçado porque isso no Brasil diz planejamento, aliás. Uhum. mas é que é um livro do Scott chamado Seeing Like a State, Ver como Estado. E é muito um livro muito interessante, que fala, entre outras coisas, sobre como os Estados tiveram o interesse de criar monoculturas no sentido de tanto na floresta, nas florestas, por exemplo, tentar criar, pronto, biologicamente monoculturas e muito ordenadas, questões muito bem reconhecíveis, não é? Etc. E depois também com a motivação de poder incorporar isto numa burocracia que ajuda a controlar o que é que acontece, o que é que não acontece, etc. Tem muito mais a se dizer sobre este assunto, mas aqui o que eu acho que é interessante em termos das culturas e das línguas, eu acho que a comunicação é chave para o controlo. Quer dizer, se eu posso comunicar uma ideia, e nomeadamente de uma forma sutil, em vez de só de uma forma muito explícita, então eu tenho muito mais poder do que quando ninguém entende o que eu estou a dizer, não é? E nesse sentido, o vínculo da língua com a cultura acho que também é essencial, não é? Então, sentir um Estado, sentir que as pessoas no poder não conseguem comunicar de uma forma natural, fácil, não é? Com outras e entender também a outra cultura, que eu acho que é talvez até mais interessante ou mais importante para eles, saber que estão a entender o outro, eu acho que é muito por aí que os Estados sentem essa necessidade e essa vontade de fazer monoculturas, não é? De ter uma língua, uma maneira de falar, uma maneira de comunicar. Mas é só um início.
Sim, o que eu ia dizer, e agora está a ouvir os dois, acho que há muitos níveis, não é, para fazer essa relação. Acho que há níveis e não só. Acho que há a parte cultural e política que muitas vezes andam juntas, e deveriam, mas nem sempre. Mas nem sempre andam. Acho que há aqui quase microcosmos, não é? Que é um tipo de caso específico, por exemplo, na cidade do Porto. Há, por vezes, a depender da região das cidades, as pessoas fazem questão de falar de uma determinada maneira para mostrar que vêm de lá. E aí estamos a falar precisamente do contrário da homogeneização, não é? Por exemplo, as pessoas da Foz têm um determinado acento, as pessoas que sempre viveram no centro histórico do Porto têm outro. E percebe-se, não é? A pessoa que está aqui, que está habituada a ouvir, sabe logo de onde é que vem aquela pessoa, não é? E ela de vez em quando gosta de mostrar de onde é que vem, não é? Uhum. Por outro lado, acho que há questões muito mais macro, e onde a língua é quase um statement, não é? Ou uma ferramenta importantíssima de afirmação. E acho que eu nunca, agora não vou ser eu a falar da Galiza, mas é a primeira coisa que me vem à mente, não é? É a Galiza e a relação que os galegos têm com a língua. E ele pediu também para falar um pouco sobre isso, que acho que é um tema muito interessante. Mas é isso, acho que há microcosmos, não é, da língua, coisas que têm menos... tem algum impacto, mas que tem menos, não é? Um tipo de impacto mais social, como estavam vocês dois a dizer. E há coisas mais macro, e aí sim a tentativa do Estado de homogeneização ou a luta para não homogeneizar. E aí acho que a língua tem um papel fundamental. Certo. Eu ia começar a falar do acordo, mas acho que isso vai ter tempo daqui mais 3 horas. Mas acho que, por vezes, o acordo, os acordos, não é, que eliminam aqui muita riqueza, não é, de cada das variações linguísticas, eu acho que, por vezes, vou ser polêmica, por vezes eles são úteis. Eu acho que eles só não têm que ser obrigatórios. Acho que a homogeneização não tem que ser obrigatória. Eu acho que os acordos podem ser úteis quando convém. Não é? Estou a pensar numa reunião com os países CPLP para redigir um acordo qualquer. Qual a variação que vai ser utilizada se estão todos à mesa? Uhum. Pronto, acho que é mais fácil. O acordo nunca será consensual, ficaram todos bravos, todos espernearam, e eu entendo todos os lados. Mas acho que nesse tipo de coisa, a homogeneização, não é? Vou falar que a homogeneização pode ser útil. Não queria ter a minha voz a dizer isso. Pronto, mas pode ser uma ferramenta útil, pronto, para não puxar nem para um lado nem para o outro. Mas fora isso, acho que as variações têm que existir, não é? Senão perdemos aqui uma boa parte de quem somos também, e de onde viemos. Claro. Galiza. Não esquecer.
Galiza.
Sim, pois não sei muito bem por onde começar, pelo tema da Galiza. Bom, primeiro, eu já estou aqui falando convosco. O sea, unha cousa que nunca ninguén nos ensinou, ni ninguén nos ha, ainda menos na escola. Na escola somos educados en que nos non podemos falar nesta variante aquí, que é outra lingua. Entón xa, eu xa no meu historial de desobediente, pois é unha cousa máis. Entón tamén non me importo demasiado. Mas isto entón agora, non sei agora moi ben a xente nova, mas na Galiza somos educados que as únicas linguas internacionais que teñen saída son o castellano e o inglés. Entón é moito probable que moitos galegos que veñen aquí, xente nova, xa falen inglés cos portugueses, moito probable, porque non por mal é que son educados tal. Mas no caso dos meus pais, no, da xeración que ten agora, 70 e bastantes, 80 e tantos, pois eles non tiveron galego na escola, non aprenderon galego na escola. Falábano na súa casa, na súa comunidade e tal. Entón ninguén lles dixo nin a onde podes ir, onde non podes ir, o que podes facer tal. Entón que acontecía? Que eu que son de Vigo, a xente cando viña ao norte de Portugal falaba galego, mesmo que non falase galego habitualmente, porque percebían que era mellor, que a comunicación era mellor. Por tanto, era un sentido moito máis práctico. Entón, aí cando xa comeza o Estado ou as institucións, porque no noso caso hai un Estado, mas despois está distribuído as competencias. Entón, a educativa, pois a Galiza ten as súas competencias educativas, ten de saúde, ou seja, está distribuído, non tudo, mas alguna cousa. Entón, nese momento, pois non xa comezou de facto a fronteira. A fronteira lingüística galego-portuguesa comezou na Galiza nos anos 80. Entón, hai xerasóns e xerasóns educadas en que o que eu estou a falar é outra cousa. Entón,
pois, se eu puder interromper aí, realmente é muito interessante, porque na história do mundo e das línguas houve momentos em que houve uma imposição clara de uma língua sobre a outra. É o caso do latim sobre as línguas faladas na Península Ibérica antes da conquista romana. É o caso do português, do espanhol e do inglês na colonização. hoje continua a haver imposição linguística, mas de uma maneira muito mais subtil do que havia antes. Uhum. Por exemplo, podes falar galego, estás à vontade, só que para tu chegares a este cargo tens de falar em espanhol. Uhum. Ou também essa estratégia que eu acho que foi usada na Galiza é, portanto, esta é a tua língua, sim senhor, mas é uma língua isolada de todas as outras, portanto não te serve para nada, tens de usar o espanhol ou o inglês.
Uhum. Exatamente. E que supoño que aquí acontecerá tamén cos diferentes variantes, coa da Madeira ou o mesmo co portugués do norte.
O mirandês tamén, non é? Exato. Falar melhor do que eu sobre o mirandês.
Não, especialmente no caso da Madeira tamén se vê um bocadinho esse aproveitamento político para distanciar, aproximar. Por exemplo, logo a seguir ao 25 de Abril, depois da ditadura do Salazar, houve um grande movimento independentista na Madeira. E a que seguiu depois a subida ao poder do Dr. Alberto João, que governou a Madeira durante muitos anos. E neste período, embora não houvesse então aquela ânsia independentista, por um lado havia a vontade da parte de Lisboa e de Portugal continental que os madeirenses falassem uma variedade mais aproximada, mas por outro, o presidente da região autónoma dizia: não, o madeirense é bom, nós somos diferentes. e desde há uns anos, em que houve depois uma mudança de poderes, agora está a haver portanto, uma reaproximação ao português, especialmente ao português de Lisboa. Portanto, quando convinha puxar para a autonomia, o madeirense é bom. Quando convém ligar-se a Lisboa, não, afinal é mau, vamos falar como eles.
Sim, não sei, no vosso caso, que experiência tens disso, assim, mesmo no alemão, por exemplo?
No alemão, eu sempre diria que provavelmente falei um alemão neutro. Tenho dificuldade em dizer isso porque na realidade não conheço bem muitas variações alemãs. Eu nasci em Berlim e quando vivia na Alemanha vivia em Berlim, e Berlim tem o seu a sua maneira de falar, mas realmente essa maneira mais berlinense, digamos, de falar é uma daquelas situações em que é vinculado com um prejuízo, de que essas são pessoas menos bem educadas, etc. Então não entrei, por acaso, realmente não entrei muito em contacto com essa maneira mais forte de Berlim de falar. E a minha família, que não vive toda lá, também não senti nunca muito essa diferença. Mas uma coisa que me vem muito à cabeça ao ouvir estas conversas é também a questão do inglês. Que eu tive muitos debates já com o meu pai, em particular, que é muito contra a utilização do inglês em todo tipo de ambiente. E eu tendo a concordar com ele, ao mesmo tempo a utilizar muito o inglês. É uma das muitas áreas em que a minha ação e a minha ideologia não têm um match muito bom, e pronto. Mas eu acho que é muito interessante porque, se voltamos a essa ideia de culturas e línguas serem muito vinculadas, embora não tenham talvez não seja sempre igual, não é? Mas tem muitas coisas a ver uma com a outra. O facto de nós termos o inglês como uma língua franca, que isso é muito engraçado porque é francês, não é? mas termos essa língua como uma língua universal, não é? Uma língua que se considera como a tal língua que toda a gente devia poder falar para poder comunicar com outros. Isso implica muito em termos de colonização do mundo anglofónico ao resto. Não é? E eu acho que realmente tem um pouco esse impacto, porque a maneira de pensar e de articularmos ideias, o que é que pode entrar no que falamos. Agora está a mudar um pouco, acho eu, porque se usam mais ferramentas de tradução online, em que se escreve um texto primeiro na língua que quiseres e depois traduz-se para o inglês, mas depois não fica tão natural. Uma pessoa até às vezes nota que, pronto, também isto está em inglês, mas uma pessoa pronto, que tem mais naturalmente fala inglês, talvez ache estranho falar, escrever assim, porque não teria essa ideia, não é? Isso pode ser um desenvolvimento interessante, mas eu acho que pronto, o inglês tem uma cultura ou algumas culturas muito vinculadas, e beneficiava tanto, tipo, as pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, do Reino Unido, da Irlanda, da Austrália, etc. São muitas pessoas. Beneficiavam tanto de ter de aprender outra língua. Nenhuma dessas pessoas sente, estou a generalizar obviamente, mas eu acho há muito pouco a sensação de que se tem que aprender uma segunda língua. E isso é uma arrogância incrível, não é? E eu acho que isso também tem muito a ver com essa dominância. E é muito, pronto, o poder dos Estados Unidos tem tanto a ver com a cultura.
Sim, mas acho que aí também estamos, pode ter a ver também com a produção hollywoodiana também, não é? Acho que estamos, mesmo quem não fala inglês... está familiarizado de alguma forma, não é? com o som mesmo, não é? Com o som ou com aquelas palavras dos filmes, não é? Eu acho que aí pode haver um papel muito grande, não é só, não é? Há vários outros fatores, colonização, etc, etc, e não só questões económicas, mas acho que nesse entretenimento, era essa a palavra que eu estava a procurar, que o entretenimento tem aí muita... culpa.
A música
para o bem e para o mal. Sim, a música, exatamente. Para o bem, para a literatura. Uhum. Né? Para o bem e para o mal, essas coisas. E aí vem as dublagens ou dobragens, né? Que é uma coisa que no Brasil sempre houve muito e cá muito menos. E é interessante ver o... Bom, primeiro porque no Brasil... agora já não é assim, mas há poucos anos, não é, atrás, há poucas décadas atrás, muito pouca gente falava, tinha acesso a outra língua, não é? Ou aprender a falar outra língua. Isso era coisa para os ricos, ou para quem tinha mais condição social. Portanto, se na televisão passasse um desenho animado, ou um filme de adulto, ou o que fosse, em outra língua, é para esquecer. Nem o acompanhar as legendas era fácil. Uhum. Né? E aqui não havia tanto essa cultura. As pessoas viam os desenhos animados com a voz original. O que, é, de certa forma, é bom para as crianças, porque aprendem, não é? Mas já é isso, já ficamos familiarizados com o inglês desde pequenos.
Uhum. Bom, como pensa, podemos fazer um percurso por as diferentes variantes... quer na Galiza, Portugal, o Brasil, das diferentes variantes, como se perceben nessa hierarquización que fai a xente. Quer dizer, vou comezar eu pola Galiza. Na Galiza, pois, o moito do galego que se fala nas aldeas ou nas vilas, fonéticamente está moito próximo, e coa prosodia, moito próximo do portugués, do norte. Muito, muito próximo. Embora teñan palabras, usen moitas palabras do castellano. Non? E o contrario, a xente das cidades, fonéticamente moito máis próximos do castellano, moito máis distantes do portugués, embora utilicen palabras máis próximas do portugués padrón. Bom, hai esa variación. Entón, o galego máis do rural... é utilizado en ambientes máis informais, mesmo hai unha tendencia para utilizar, por exemplo, na televisión galega, o humor, constrúese nese galego, mas nos telexornais, exceptuando algúns, un, dous, tres xornalistas que teñen un galego excepcional, en xeral é un galego moito castellanizado. Entón, iso é... o que acontece na Galiza. Non sei se en Portugal, quer ser o portugués do norte, o portugués da Madeira, Como é percebido?
Ok, em primeiro lugar eu queria dizer, retomar um bocadinho a conversa anterior e pegar também nisto, que é dizendo o seguinte: desde a Idade Média até ao século XIX, início do século XX, houve muito pouca mudança dialetal, pelo menos nos dialetos portugueses. Porquê? Porque o dialeto era transmitido dentro da família ou, no máximo, dentro da comunidade, sem grandes influências externas. O que eu quero dizer com isto é que, a partir do momento em que começa a haver meios de comunicação social em massa, rádio, televisão, música, etc., portanto, a língua nunca mudou tão rápido como hoje em dia, nem o processo de standardização foi tão rápido como hoje em dia. Portanto, e agora retomando então a questão da variação, é interessante que nas primeiras análises ao português da Madeira, eles foram, o Lindley Sintra, por exemplo, analisou o português do Funchal e ligou ao português de Lisboa, aos dialetos setentrionais de Portugal. Mas as análises mais recentes, quer minhas, quer do professor Fernando Briços, dizem precisamente o contrário. Portanto, se nós formos ver as vogais e as consoantes até do português da Madeira, nós relacionamos imediatamente com os dialetos do Baixo Minho e do Litoral. Por exemplo, nos dialetos da Madeira há uma percepção que se distingue V de B. Por exemplo, os do Norte é que não sabem falar porque dizem vaca em vez de vaca e ovo em vez de ovo. Mas se nós formos aos dialetos mais conservadores, encontramos na sincronia essa ausência de distinção. Portanto, V é igual a B. E mesmo nos dialetos supostamente mais inovadores, mesmo do Funchal, há determinados itens de vocabulário mais antigo, por exemplo, para dizer a vaga do mar ou a vagem que dá o feijão, diz-se sistematicamente baga e bagem. E por exemplo, o meu avô, em vez de, por hipercorreção, provavelmente diz louvos em vez de lobos e etc. Portanto, este é só um exemplo de quanto os dialetos madeirenses, embora as pessoas não tenham noção disso, e as próprias pessoas na Madeira pensam, o português bom é o português de Lisboa ou o português de Coimbra, mas não têm noção de que o português que elas falam é muito próximo ao português do Norte e ao galego, que então esta noção está completamente ausente. Portanto, os locativos de acó, acolalém, etc., são locativos muito próximos do galego, que são provavelmente sobrevivências do galego ao português medieval, que sobrevivem lá e que já estão ausentes de quase todos os dialetos continentais, de Portugal continental.
Uhum. Bom, não sei se...
Eu estou, pronto, fui pensando noutras coisas e não sei se vai estar muito alinhado com o que foi falado, mas uma coisa que me veio à mente com esta intervenção é, está relacionado com as mudanças nas línguas conscientes e inconscientes. Quer dizer, a ideia que, por um lado, nós mudamos a maneira que falamos porque ouvimos outros e vamos alterando pequenas coisas porque, pronto, vai acontecendo, não é? E, em contraste, as pessoas realmente fazerem a escolha de dizer eu vou falar assim ou de outra maneira. Uma coisa que eu acho interessante num livro que eu, pronto, peguei aqui, que vou citar, não vou citar literalmente, não vou citar mesmo, mas é o livro do David Graeber e David Wengrow, The Dawn of Everything, que em português é, como é mesmo?
O Amanhecer de Tudo.
É o Amanhecer de Tudo, é isso mesmo. Que fala muito em que na história temos a tendência de pensar que as pessoas realmente não tinham tanta capacidade de pensar como, como temos hoje em dia. Quer dizer, elas simplesmente eram um bocado mais burras e com o tempo foram evoluindo não só, pronto, a várias coisas, mas também a mente. E eles dizem isso é completamente falso, ou pelo menos, porque é que assumimos isso? Porque é que não pensamos que eles se calhar faziam muitas mais coisas muito mais conscientemente do que temos pensado até agora, ou que temos dado crédito. E acho muito interessante que tentar pensar nas línguas nesse sentido, também do rejeitar de certas mudanças ou do apropriar-se de certas mudanças mais ou menos conscientemente, não é? Eu não sei como é o caso, mas essa análise histórica acho interessante pensar porque é que as pessoas talvez até escolhiam a diferença ou juntar-se, não é? Mas...
Muito bem.
Claro. Não sei se tem muito mais a acrescentar. Estava só a lembrar de uma... Estávamos a falar de variação e de aproximação do galego e do castelhano, não é?
Uhum.
Com português. E eu lembrei de uma... Vai parecer uma anedota, mas não é. É um caso real. Não tem fundamento histórico. É só uma história curiosa. Nós temos um amigo galego que esteve cá, tirou uma pós-graduação cá e... a falar galego e a graduação em espanhol, em português, e tudo bem, sempre, connosco também. E teve uma vez, eu não estava, o meu companheiro é que estava, que estavam no bar da faculdade, e alguém, estavam a comer um hambúrguer ou qualquer coisa assim, disse, olha, precisávamos de um guardanapos. E ele disse, eu vou buscar, e foi. E depois vem assim com os guardanapos soltos, mas assim com uma expressão desapontado, e diz: não encontrei o guarda, só trouxe os napos. Mas muito sério, e as pessoas partiram-se a rir. Mas o que é isso? Eu falei, eu nem sei o que é um guardanapos, eu só encontrei os napos, não sei o que é. Pronto. Aquelas coisas pequenas, né, que somos tão próximos, e às vezes uma coisa tão pequena sim. Faz uma confusão tão grande. Pronto, foi só, lembrei-me só dessa história, e só mais um ponto para fechar, que é uma coisa que eu acho, estou a achar uma... curioso até se tornar perigoso, engraçado, que é o YouTube. Porque, por uma questão numérica, não é? O Brasil tem muito mais gente do que Portugal. E os YouTubers brasileiros têm muitos views, por isso aparecem mais vezes. E as crianças portuguesas começaram a assistir os YouTubers do Brasil e a gostar. E começaram a pegar algumas palavras e achar engraçado e adotar algumas palavras, não é? Eu lembro que estava nos Açores. Estávamos nos Açores e o filho do casal da casa que nós estávamos, quando descobriu que eu tinha nascido no Brasil, que me ouviu falar e não descobriu logo, e depois, não sei porque, veio o assunto. E ele ficou todo animado e começou a falar várias palavras dos youtubers, que ele ouvia dos youtubers brasileiros. O que eu estou a achar curioso é o desespero de alguns pais e mães com isso, não é? É um absoluto, alguns querem proibir, ou está muito mal, não pode ser, não pode... Já está a dizer geladeira, disse ônibus, não é? Está assim, tá a acontecer uma pequena revolução nesse âmbito, e eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, mas já estou só a achar graça, não é? Tipo, ainda não tenho filhos, lá em casa isso não vai ser um problema, certamente. Mas pronto, acho que isso é um debate que está muito aceso, por incrível que pareça, não, é? Não de forma muito inocente, mas não sei o que é que vão ser os próximos. Deixo aqui essa bomba.
Sim. Bom, vamos ir acabando. Eu também quero contar uma anedota. Que
é um caso real.
Sí, que também os filhos de dois amigos, os dois linguistas, um em Lisboa, outro em Santiago. Não vou dizer os nomes. Então, um dos filhos, dos dois, o da Galiza, non di carro, di carro. Isto é verídico, é verdade. Todo o que vou contar é... Non di carro, o carro, di o carro. Entón, o meu amigo e a muller lévano ao terapeuta da fala porque non pronuncia ben carro, di carro. Entón, en Lisboa, outro amigo, lingüista, ten un fillo e o seu fillo non di carro, di carro.
Pronto, entón está equilibrado.
Entón, leva o terapeuta da fala porque non pronuncia ben. Quer dizer, non sei se hai que explicar algo máis.
Mas é real, non, isso?
É real, é real.
Não, acho que realmente isso é extremamente interessante, porque tanto neste caso como no caso que a Clara acabou de expor, parece que às vezes as pessoas criam anticorpos contra as outras línguas, não é? E isso acontece especialmente no que é a protetividade parental. E portanto, é uma missão de toda a gente, especialmente dos educadores, começar a alertar para isto, que o galego e o português são variedades da mesma língua, tal como o português brasileiro e o português europeu, e que a variação sempre existiu, sempre existirá e faz parte daquilo que, da língua, portanto, e daquilo que nós somos, que somos seres humanos.
No, e depois, por exemplo, en relación con isto, a ver, eu comecei a sospeitar destas cousas porque, claro, nós temos dúas linguas. Falamos dúas linguas. Xa cualquier galego fala dúas linguas. Entón, nas aulas dunha dicíase que a variedade non era boa e nas aulas da outra dicíase que era moi boa. Nos nas aulas de castellano estudábamos español de Latinoamérica. Había frases que non percebíamos nada do que se estaba a dizer, eu lembro nos libros de texto di que eso é bon, que o castellano ten moita diversidade e eso é bon. E cando falábamos do portugués, cada vez que había unha palabra que non percebíamos ou unha fonética ou cualquier rasgo galego que non existe a día de hoxe en Portugal, como a co ou ta, xa era hipervalorizado como unha cousa completamente diferente e a diversidade non é boa. Entón, iso, ese contraste foi o que fixo. Pero sí, o sea, xa... Bom, e no caso destes amigos lingüistas, os fillos, o sea, xa é como... quer ser, quen ten o poder marca a tendencia e ninguén quer ser diferente a unha determinada altura. Entón, se pronuncias carro a lisboeta na Galiza, é mau. E se pronuncias carro a galega en Lisboa, é mau. Entón, eso hai que corrixilo. Bom, non sei se queredes dizer a última cousa sobre estes temas.
Posso só partilhar uma outra coisa que eu vi neste livro, novamente, The Dawn of Everything, em que diz uma curiosidade que eu... acho interessante partilhar neste contexto, que é que todas as línguas humanas, aparentemente, eu não estudei isso, mas eles parece que estudaram, dizem que têm uma forma imperativa. Mesmo entre pessoas, entre comunidades, né, em que há uma anti-autoridade radical, quer dizer, em que hierarquias não são... fortes ou não, ou são rejeitadas, não é? Mesmo assim, há a forma imperativa de falar. Eu acho que há coisas que existem em todas as línguas e isso em si é muito interessante.
Acho. Sim. Muito bem. Bom, pois deixamos por aqui.
Sim.
E nada, muito, muito obrigado aos três, Clara, Kim, Carlos. E nada, xa. Se podemos voltar a Porto sería magnífico e se non, pois xa nos vemos online e iso.
Oi, Santiago, obrigado. Obrigado.
Obrigado. Obrigado.
Álvaro, última pergunta. Quais são os seus planos de vida?